E eu queria já convidar você a abrir em 1 Reis 19, a gente vai ler do 19 ao 21. Mas eu quero que você entenda algo muito importante hoje. Desde que iniciou esse culto, ou melhor, desde hoje de manhã, porque a mensagem do Sebastião também complementa muito o que eu vou falar aqui. Então você vai terminar de ouvir essa mensagem, vai chegar em casa e vai fazer o quê? Abrir o YouTube da igreja ou o Spotify da igreja e ouvir a mensagem que o pastor Sebastião pregou aqui pela manhã, que vai complementar isso aqui maravilhosamente. Você vai ser completamente edificado hoje e amanhã, tá bom? E a gente tem um chamado muito claro do Senhor essa noite. Então, desde que a gente começou, o chamado é para a gente ir para a presença dEle. Para a gente chegar à presença do Senhor e permanecer nesse lugar, permanecer no lugar em que Deus está. Então, o convite é que nós possamos olhar para Jesus hoje e seguir Ele por onde Ele for andando. Assim como foi com o povo, quando estava ali caminhando pelo Egito, onde a coluna de fumaça, onde a coluna de fogo ia, eles iriam atrás. Nunca o povo ia à frente, mas sempre seguindo aonde a presença de Deus estava. Então, o convite que o Senhor tem hoje é de um chamado para nós. Quem sabe qual é o seu chamado? Faz assim com a mão, só para eu saber. Então, vou te revelar teu chamado hoje, hein? Revelação do alto aqui. O teu chamado é se relacionar com o Senhor. Amém? Amém? O chamado de todo cristão é se relacionar com Deus. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus me chamou. Mas no meio da caminhada, claro que o Senhor vai nos vocacionar, que é aquilo que você vai fazer. Talvez servir um ministério, ser pastor, louvor, adoração, intercessão, tantas coisas que o Senhor pode nos vocacionar. Mas o nosso chamado é apenas um. Nós somos chamados para estar na presença de Jesus. Amém? Amém. 1 Reis 19, 19 ao 21 fala assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-o seu auxiliar. Resumindo a ópera, foi chamado ali por Elias, o Eliseu, e ele fez o quê? Fez um baita de um churrasco. Então, já te falei qual que é o teu chamado agora. Se quiser convidar para o churrasco, eis-me aqui. Amém? Mas ele fez um baita de um churrasco ali, ele queimou tudo, para poder seguir esse chamado que Elias tinha lançado sobre ele. Mas antes de chegarmos nesse chamado, eu quero que você pense junto comigo algumas coisas. Tem estudos que apontam que ali tinha algumas, não só uma, mas algumas escolas de profeta. Então, tinha escolas especializadas para ensinar a pessoa a ser profeta. E Elias, ele poderia chegar em qualquer uma dessas pessoas, já estavam quase prontas, já estavam em metade, pelo menos metade do caminho, já tinham caminhado. E ele podia chegar em qualquer um desses e lançar a capa. Mas ele não faz isso. O que, que ele faz? Ele lança a capa sobre uma pessoa que estava arando a terra. Ou seja, Elias, ele não lança sua capa sobre um aprendiz de profeta, mas ele lança sua capa sobre um homem comum fazendo algo comum. Entendeu a referência aí do que o João já falou aqui? Às vezes a gente olha para a vida com Deus e pensa assim, nossa, esse homem é tão cheio de Deus, essa mulher é tão cheia de Deus, eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser usado por Deus dessa maneira. E às vezes quando a gente vai ler as histórias de avivamento, a gente entra em algumas crises de vez em quando. Eu estou lendo algumas histórias aí e eu vejo algumas coisas que esses caras fizeram que eu penso, Senhor amado, imagine que poderoso se cada um de nós fizéssemos pelo menos 10% disso. São coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Só que às vezes a gente olha para isso e pensa, não é para mim. E eu fico imaginando que Eliseu poderia olhar para isso. Ele era um homem do campo. Ele era um homem que estava arando a terra, preparando para o plantio. Ele não era um discípulo, ele não era um aprendiz de profeta, ele não estava em uma escola de profeta. Mas Deus, ele não escolhe as pessoas por aquilo que elas fazem ou podem fazer. Mas Deus escolhe, e eu quero que você fale isso aí para a pessoa que está do lado agora. Deus escolhe o coração. Fala aí com voz de profeta. Então a gente pode olhar para as pessoas e pensar assim, não, aquela pessoa é mais capacitada, mas Deus não escolhe pelas nossas capacidades, mas Ele escolhe pelo coração. E a capacitação o Senhor faz no meio do caminho, o Senhor vai desenvolvendo isso em nós. Então não fique achando que você nunca vai ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Tem gente que tem aquela pessoa que parece que é o melhor amigo do Espírito Santo. Conhece alguém assim? Faz assim, se conhece. Eu conheço umas pessoas que parece que o Espírito Santo está ali do lado a lado o tempo inteiro, num negócio ali, numa sinergia muito boa. E às vezes a gente olha para essa pessoa e pensa, não, eu nunca vou ter um relacionamento assim. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas eu preciso te falar. O Senhor só precisa do seu coração entregue para poder te fazer um discípulo também. O Senhor só precisa do seu coração entregue para você viver o sobrenatural, para você viver coisas extraordinárias em Deus. É apenas o coração. E o restante o Senhor vai começar a trabalhar no nosso coração. Entende isso? Nunca dá para inverter a ordem. Nunca a gente vai ter experiência sobrenatural com o Senhor para depois a gente entregar o coração a Deus. E eu vejo que o coração de Eliseu era um coração muito entregue àquilo que o Senhor tinha para ele quando Elias chega e faz o chamado para ele. E eu quero que você imagine junto comigo se Jesus, vamos colocar o próprio Cristo aqui em carne e osso, estivesse passando aqui no nosso meio e falasse para você bem assim, olha, larga tudo que você tem aí e me segue. Estou jogando minha capa em cima de você. Larga tudo. Queima tudo que você tem e vem comigo. Você faria isso? E é uma resposta que a gente, no nosso crentez, a gente imediatamente já fala, com certeza eu faria isso. Mas será que é esse o coração que nós temos depositado ao Senhor diariamente? Porque é muito simples a gente imaginar Jesus em carne e osso e falar, não, agora eu vou seguir Jesus. Mas Jesus tem nos chamado para sermos discípulos dEle, nos chamado para seguir a Ele o tempo inteiro. Mas será que a gente está disposto a pegar as nossas parelhas de boi, queimar os nossos equipamentos e deixar tudo para trás para seguir um caminho do discipulado, para seguir um caminho de aprendiz ao lado de Jesus? E é isso que me deixou encantado quando eu vi Eliseu aqui. Quando é jogado a capa sobre ele, ele só quer se despedir dos pais e queimar tudo para poder seguir o caminho do discipulado. Isso mostra que ele tinha um coração que entendia o seguinte, olha, a partir de agora, tudo isso que estava na minha vida não coincidisse com aquilo que Deus está me chamando e eu preciso deixar para trás e eu vou queimar, me desfazer de tudo porque eu não vou voltar para cá, porque agora eu tenho um novo caminho para seguir em Jesus. E eu queria traduzir isso um pouco melhor para você. Tem coisas, Deus nos chamou para o quê? Para nos relacionarmos com Ele. E tem coisas na nossa vida que não coincidem com o nosso relacionamento com Deus ou com aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Tem coisas que são necessárias a gente queimar e lançar fora. Mais uma vez, como o João falou, tem que queimar algumas coisas dentro do nosso coração para poder seguir esse caminho do discipulado. Tem coisas que não dá para nos acompanhar. Eu quero que você... Pense aí. Eu vou contar uma novidade do tempo de Eliseu e Elias que talvez você não saiba. Mas não existia Uber. Sabia disso? Não tinha Uber para eles, não tinha avião, não tinha nem bicicleta. Então, quando eles precisavam sair de uma cidade para ir para outra, era na base do quê? Da canela. Aquele que tinha uma condiçãozinha financeira melhor, comprava um jumentinho, um burrinho ali para poder ir junto. Os que tinham mais condição, carruagens e também cavalos, camelos. Mas eles não tinham essa condição. O profeta vivia quase de maneira itinerante. Tinha horas que ele precisava ir para uma caverna e ser alimentado por um animal. Tinha que chegar um pássaro entregando comida. Então eles não tinham essa condição financeira. Eles tinham que ir na base da canelada, na base do caminhar mesmo, de uma cidade para outra. Agora imagina se ele não se desfizesse do arado dele. Se ele permanecesse com o campo e falasse, Elias, é o seguinte, eu vou ser o seu discípulo, mas ocasionalmente eu vou precisar correr para cá, vou ir correndo, depois volto, volto. Tem coisa que não vai dar certo. Tem coisa que não dá certo. Tem gente lutando contra aquilo que Deus tem chamado para fazer. Tem gente lutando contra aquilo que o Senhor já tem vocacionado para fazer. Porque insiste em estar em um lugar ou estar com um sentimento. Eu quero que você não entenda apenas como o seu trabalho aqui. Não é para todo mundo ficar desempregado amanhã não, tá bom? Permanece no seu trabalho, a não ser que o Senhor peça, tá? Mas tem coisas no nosso coração que a gente precisa deixar para trás. Tem sentimentos no nosso coração que a gente precisa deixar para trás. Tem mágoas, tem rancores, que são coisas que nos prendem a um lugar e nos afasta de Jesus. E o nosso chamado não é para a gente se afastar de Cristo, mas é para a gente estar cada vez mais próximo do Senhor. Porque nós fomos chamados para nos relacionar com Ele. Então tudo aquilo que nos afasta daquilo que Deus tem nos chamado, nós precisamos queimar e deixar para trás. E não foi só Eliseu que passou por isso. E eu queria ler com vocês Mateus 4, 18 e 22. A gente falou de Jesus em carne e osso, e agora a gente vai ler Jesus em carne e osso aqui. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Repitam comigo essa parte. Pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram... Não, vamos voltar. No mesmo... Foi depois? Ele falou, deixa eu dar um beijo e um abraço aqui nos meus pais, queimar o barco. Eles foram no mesmo instante. Ou seja, imediatamente. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, seguiram. Olha que coisa maluca. Um estava já trabalhando, lançando as redes. Eles estavam lançando. E os outros dois estavam preparando as redes para poder ir para a pescaria. Ambos estavam trabalhando. Ambos estavam fazendo alguma coisa. Mas quando Jesus chama, e aí vem o tema da mensagem, quando Deus me chamou, eu largo tudo o que eu estou fazendo para seguir a voz do Senhor. Quando Deus chamou cada um desses discípulos, eles largaram tudo. Eles estavam no meio da pescaria, aquilo não é mais importante para a vida deles, porque o importante é seguir a Jesus. Eles estavam preparando para começar a pescar, mas aquilo não era mais importante na vida deles, porque o importante é seguir Jesus. Esse versículo nos ensina sobre prioridades. Esse versículo nos ensina que tem coisas que são muito mais importantes do que outras. E seguir a Jesus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante que nós temos. E se alguma coisa nos afasta de Jesus, ela precisa ser deixada para trás ou ser queimada, porque o nosso foco, o nosso alvo tem que ser sempre quem? Jesus. Ele é o nosso mestre. Jesus já lançou uma capa sobre nós e uma capa de sangue, que é a nossa salvação. Quando ele morreu e ressuscitou, ele lançou essa capa sobre nós e nos fez o convite ao discipulado com ele. Nos fez um convite a seguir os seus passos, seguir os seus caminhos. É como se Jesus estivesse fazendo a mesma coisa com você hoje. A gente olha para essa história e fica pensando, né? Nossa, seria legal se Jesus fizesse isso assim comigo também. Se passasse e falasse, olha, siga-me, eu estaria lá, mas Jesus está aqui hoje falando, siga-me. E aí a pergunta que eu quero fazer, que é uma pergunta que tem que nos intrigar, é qual que é a sua resposta? Não resposta verbal, mas qual que é a tua resposta nas suas atitudes? Porque eu não sei se você percebeu no texto que nós lemos, os discípulos não falaram, sim, nós vamos te seguir. Eles tiveram a atitude de seguir. Jesus não quer palavras da boca para fora. Jesus quer corações realmente entregues. Corações que realmente estejam dispostos a abrir mão de tudo, se for necessário, para estar em Jesus. É a gente consagrar a nossa vida inteiramente para o Senhor. E se Ele pedir alguma coisa da nossa vida para a gente deixar para trás, amém. Mas tem coisas que o Senhor vai trazer um ressignificado para a nossa vida. Eliseu precisou deixar tudo para trás. Mas os discípulos eram pescadores. E o Senhor tornou eles pescadores de homens. Tem coisas que o Senhor vai pedir para arrancar da sua vida. Tem coisas que Ele vai pedir para você mudar a sua perspectiva de olhar para aquilo. Tem coisas que a gente olha e vê coisas naturais. Talvez você olhe para o seu trabalho e pense assim, não, é um ambiente natural. É um ambiente corporativo. Mas o Senhor está olhando para lá, não, é um mar cheio de peixes aí para pescar. Talvez você olhe para a sua escola, faculdade, família e pense, não, não tem o que fazer aqui, é natural, não vai ter viver o sobrenatural, não vai viver as coisas que o Senhor tem, porque está morto, mas o Senhor não olha para o natural e Ele tem o poder de ressignificar algumas coisas na nossa vida. Famílias que estão destruídas, o marido não suporta mais olhar para a esposa não suporta mais olhar para o marido, e aí Jesus entra no meio e as coisas começam a mudar. Começa a ser a pessoa mais linda do mundo, a pessoa mais maravilhosa. É os filhos mais abençoados. Está lá pintando sete. Eu falei, até um ditado aí bem antigo, né? Pintando sete. Mas a partir do momento que Jesus entra, a nossa perspectiva muda. Eles olhavam, sou um pescador. Pego peixes. Mas quando Jesus entra na história, agora eu sou um pescador de homens. Porque agora eu não tenho mais um propósito terreno, mas eu tenho um propósito do alto. Porque quando Jesus entra e nós seguimos o seu discipulado, a nossa perspectiva é mudada, a nossa visão é mudada, o nosso coração é transformado, porque o discipulado com Jesus é um convite a renunciar tudo que nós somos para viver quem Cristo é na nossa vida. Amém? Amém? Então fala isso aí para a pessoa. Eu, não deixa ninguém dormir aí não. Fala assim, olha. Você foi chamado. Não, com força, né? Vamos com força? Você foi chamado para ser discípulo. Isso significa que Jesus vai transformar tudo em você. Amém? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O caminho do discipulado é fácil? Oh, mas a gente tem algumas promessas de bênçãos na Bíblia, amém? Amém. Mas o caminho tem o quê? Tem pedras, tem espinhos. Às vezes seguir o caminho é um negócio muito complicado. E agora eu estou falando para você que é crente. Às vezes seguir o caminho de discipulado com Jesus parece uma tarefa tão difícil. Como que eu vou arrumar ânimo para acordar um pouco mais cedo para fazer um devocional? Tem horas que parece que não vai. Parece que a gente vai orar e não vai o negócio. Tem horas que seguir a Jesus parece que é uma tarefa muito complicada. Parece que tudo conspira para que a gente não siga o caminho. E com Eliseu foi muito parecido também. Eliseu caminhou lado a lado com Elias. Mas teve um momento que Elias ia ser separado de Eliseu. Elias ia ser levado aos céus. E nesse momento que Elias ia ser levado aos céus, Elias chega para Eliseu e fala bem assim, olha, eu quero que você permaneça em Gilgal, porque o Senhor me mandou ir para Betel. Aí chega o primeiro empecilho para separar o mestre do aprendiz. Ou seja, o mestre do seu discípulo. E durante a nossa caminhada, algumas situações vão tentar nos afastar dessa nossa caminhada. Vai tentar te fazer permanecer em Gilgal. Mas a resposta de Eliseu é maravilhosa. Eliseu vira para Elias e fala, olha, eu juro pelo Senhor que eu não te deixarei ir só, mas eu permanecerei ao seu lado. E então eles vão para Betel e chegando lá, 50 discípulos de profeta chegam para Eliseu e falam bem assim, olha, você sabe que o seu mestre vai ser separado de você hoje, né? E aí a resposta dele também é maravilhosa. Ele fala, sim, eu sei. Eu sei que o meu mestre vai ser separado, mas eu não quero falar sobre isso. Isso aqui nos revela um coração apaixonado pelo seu mestre. Um coração que é leal ao seu mestre. Ele não suportava nem sequer a ideia de ouvir falar de ser separado do mestre. Você suporta a ideia de ser separado de Jesus? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que a gente tem que responder com sinceridade. Quanto tempo você está longe de Jesus, de verdade? É uma pergunta que a gente tem que responder. Porque quando eu olho para Eliseu, eu vejo que ele não suportava nem sequer a ideia de pensar em estar distante do seu mestre. E olha que era um relacionamento de homem com homem. Era um homem e outro homem. Eram duas pessoas carne e osso. E nós estamos falando de um discipulado entre nós, humanidade, e Jesus, que é Deus. Muito superior. Mas será que a gente tem tido no nosso coração esse sentimento de não nem sequer suportar a ideia de ficar longe desse Jesus? Eu até falei isso no Brave também. A gente não pode flertar com aquilo que nos afasta do Senhor. A gente não pode olhar para o pecado, para aquilo que nos distancia com Deus e começar a flertar. Porque nós fomos chamados para nos relacionarmos com Jesus. Nós fomos chamados para andarmos lado a lado com esse Jesus. Nós não fomos chamados para seguir coisas que nos afastam. Nós não fomos chamados para permanecer em Gilgal. Nós não fomos chamados para dar volume para os ruídos que tentam nos afastar. Talvez você está ouvindo muita coisa assim, olha, você não sei o que você está fazendo na igreja. Não sei. Você não está seguindo esse Jesus? Você sabe que ele está distante de você, né? Você sabe que você não tem Deus no coração. Talvez você está ouvindo isso, mas eu preciso te falar hoje que você não pode dar ouvidos aos ruídos. Você não pode ouvir aquilo que estão falando para você, se afastar do seu mestre e tomar como uma verdade para você, mas a sua resposta tem que ser, eu não quero nem sequer ouvir sobre isso, porque eu tenho um alvo que é Jesus e eu quero alcançá-lo a qualquer custo. A gente tem um alvo bem estabelecido que é Jesus. Nós não podemos dar vozes aos ruídos que tentam nos afastar disso. E essa história vai se repetir 3 vezes. De Gilgal para Betel, de Betel para Jericó e de Jericó para o Rio Jordão. E por 3 vezes a resposta de Eliseu é a mesma. Eu não me afastarei do meu mestre, eu permanecerei ao seu lado. Eu não quero nem ouvir falar que nós seremos separados. Ele permaneceu do lado do mestre até o final. Entende isso? A gente precisa permanecer do lado de Jesus até o final. É sobre perseverança. O primeiro versículo que foi lido nesse culto hoje, as primeiras palavras foi sobre perseverança. Foi sobre permanecer até o final, pois a perseverança vai produzir em nós esperança, e a esperança vai trazer o amor de Deus. Então nós estamos ouvindo desde o começo sobre permanecer em Jesus. E a caminhada às vezes é difícil, tem obstáculos, tem dificuldades, tem uma Gilgal na frente, tem uma Betel na frente, tem uma Jericó na frente, tem um Rio Jordão para atravessar, mas nós precisamos permanecer lado a lado com Jesus. Durante a nossa caminhada, nós precisamos permanecer lado a lado com aquele que é o Mestre, com aquele que tem nos chamado para uma boa obra. E não foi diferente também com os discípulos. Os discípulos também tiveram as suas oportunidades. Oportunidades é até uma palavra ruim para falar, mas eu desconheço outras. Mas eles tiveram chance de seguir fielmente ao Senhor Jesus em alguns momentos. Mas eles preferiram ir por outro caminho. E em Mateus 16, 21 ao 22, vai falar assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos saduceus e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E aqui a gente revela talvez o coração também. Pedro não estava com o coração completamente entregue com o que Deus ia fazer. E a princípio, quando a gente lê esse versículo, a gente pensa: nossa, que coisa boa, Pedrão, isso aí mesmo. Não vai acontecer nenhum mal com Jesus, não vai, não, ele não vai ser crucificado. Não, isso aí, Pedrão, protege o Mestre. Mas quando a gente olha para Elias e Eliseu, tinha uma expectativa que Eliseu não queria viver aquilo, mas ele entendia que era o projeto do Senhor. Em nenhum momento ele falou: não, não quero ser afastado do meu Mestre, eu não quero que o meu Mestre suba aos céus. E aí quando a gente olha para Pedro, é um sentimento ao contrário. Jesus não falou apenas que ele iria sofrer e morrer, mas ele falou: olha, ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Jesus estava dando uma palavra de esperança, mas o pensamento de Pedro estava completamente longe disso. O pensamento de Pedro era: não, que isso não pode acontecer não, tem que ser a minha vontade, tem que ser do meu jeito, eu não quero que isso aconteça. Ele estava em rebelião contra a vontade do Senhor. Isso mais para frente vai causar alguns sintomas no coração de Pedro, que é o sintoma que a gente tem que tomar cuidado para quando chegar em Gilgal. E ter a primeira chance de se afastar do Senhor, a gente não abraçar essa chance que é uma furada, mas a gente abraçar a oportunidade de estar lado a lado com Jesus. E aí quando Jesus ele é preso, quando ele é levado, Pedro ele é levado junto, não que ele vai junto, preso, mas ele vai caminhando junto, vai seguindo Jesus para ver o que vai acontecer. E quando ele chega ali na casa do sumo sacerdote, tem um braseiro no meio. E ele vai ali para esse braseiro se aquecer. E naquele momento vem de novo, mais uma vez, assim como foi com Eliseu, três vezes também, vem vozes falando: olha, não é esse aí o teu Mestre? Não é ele? E ele vai e fala não, três vezes. Ele nega o Senhor Jesus por três vezes. Por três vezes ele fala: não, não é o meu Jesus, não conheço esse homem, não sei quem que é. E na terceira vez o galo canta e Jesus olha para Pedro. E a Bíblia fala que Pedro ele vai sair daquele lugar amargamente. E eu queria que você pensasse um pouco agora no seu coração. Eu falei sobre Gilgal, falei sobre Betel, falei sobre Jericó, e agora estou falando do momento do braseiro. E talvez você se identifique com alguma dessas situações. Talvez você sinta que você ficou preso em algum momento na sua caminhada cristã. Você ficou preso em algum momento no seu discipulado e se perdeu de para onde Jesus está indo e você não consegue mais acompanhar. Talvez você tenha até parado em frente a um braseiro e negado a Jesus no seu coração. Não negado talvez com palavras, mas o seu coração, as suas atitudes renunciam a esse Jesus. E talvez você está olhando para esse braseiro e pensando: é aqui que eu estou hoje. Estou em um lugar onde eu decidi me afastar de Jesus. Ou talvez você está olhando e se vendo assim em Gilgal, em Betel, em Jericó. Eu decidi parar de seguir esse Jesus e permanecer onde eu estou. Permanecer nesse nível, permanecer nesse estado. E o Senhor, Ele não quer isso para nós. E eu fico imaginando assim, como que foi para Pedro o processo de caminhar, que ele saiu de uma cidade para ir para outra, aproximadamente uns 130 quilômetros. Depois dele negar Jesus três vezes, e Jesus olhar para ele, e ele chorar amargamente, eu imagino cada passo que ele deu. Imagina comigo, a dor que Pedro não estava carregando no seu coração por ter negado o Mestre. Eu imagino que cada caminhada ele falava: por que que eu fiz isso? Eu queria uma segunda chance, por que que isso aconteceu? E ao mesmo tempo eu fico imaginando que talvez no coração dele estava pensando: se Jesus aparecesse aqui, ele ia falar que eu sou um covarde. E talvez no seu coração tenha essas mesmas palavras, falando que você é um covarde, falando que você é um fraco por ter em algum momento parado, estacionado na sua vida devocional com o Senhor, na tua vida espiritual, no teu relacionamento com o Senhor. E talvez pode vir vozes no nosso coração falando, você é um fracassado, o que é que você fez? Por que é que você abandonou o mestre? Você não é ninguém mais. Você não merece perdão, o que você fez não merece perdão. E a gente acaba alimentando isso no nosso coração. Eu fico imaginando Pedro alimentando essas coisas. A Bíblia não fala se ele alimentou ou não, não fala o que ele pensou. Mas eu fico imaginando, porque ele chorou amargamente depois do que ele fez. Ele chorou profundamente. Mas tem algo na Bíblia que eu acho assim, uma coisa muito linda. A palavra braseiro no original, que está escrito nessas duas passagens, só aparece duas vezes na Bíblia. A primeira vez, quando Pedro nega Jesus. E a segunda vez aparece quando Pedro estava pescando de volta. Ele voltou a ser um pescador de peixes. Ele foi chamado para ser um pescador de? Vamos lá de novo, um pescador de? E ele estava pescando o quê? Na verdade, não estava pescando nada, porque não pegou nada naquele dia. Ele até tentou ser pescador de peixe, mas não estava dando certo. E ali, em um determinado momento, eles já estavam desistindo, e eles verem um braseiro na praia. Vamos falar comigo? E ele vê o quê?
Braseiro.
E tinha uma pessoa do lado, quem que era?
Jesus.
E ali os discípulos falam, olha, eu acho que é o mestre. Pedro, ele imediatamente, ele joga a capa sobre ele, ele pula na água desesperado e vai ao encontro de Jesus. E Jesus fala, olha, joguem a rede do outro lado. Eles pegam 153 grandes peixes e é aquela festa. Mas quando ele chega na beirada, tem o quê? Tem peixe preparado para ele. Tem um braseiro preparado para ele. Jesus está ali esperando para falar o quê para Pedro? Pedro, seu covarde, você me abandonou? Não. Jesus não fala, Pedro, seu covarde, você está me abandonando. Você me negou, você me traiu, você foi aquilo. Não, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? E ele, por três vezes, Jesus vai perguntar, Pedro, você me ama? E eu imagino que a cada pergunta que Jesus falava, Pedro, você me ama? Jesus estava pensando, estou te restaurando, Pedro. Estou te tirando de onde você ficou preso, daquele braseiro. No mesmo braseiro que você me negou, agora eu estou te restaurando. Estou te trazendo de volta para um discipulado comigo. Estou te trazendo de volta para a minha presença. Estou te trazendo de volta para caminhar lado a lado comigo. Então, Pedro, você me ama? E tem uma pergunta muito clara que o Senhor está fazendo hoje. E eu quero que você pergunte para você mesmo, não precisa falar em voz alta. Mas fala o seu nome. E agora, você me ama? Imagina Jesus te perguntando isso. Johnny, você me ama? Bruno, você me ama? Lê, você me ama? Imagina Jesus perguntando isso para você agora. E eu quero te encorajar a responder agora. Vamos responder em voz alta para ficar bem forte. Eu vou fazer a pergunta e você responde, você me ama? Fala, Jesus, eu te amo, com vontade. Você me ama?
Jesus, eu te amo.
Vamos falar com mais vontade? Você me ama?
Jesus, eu te amo.
Aleluia. Sabe o que que significa? Jesus já está restaurando histórias hoje. Você entendeu isso? Pedro, ele declarou, sim, mestre, eu te amo. O Senhor bem sabe que eu te amo. O Senhor já está restaurando histórias a partir desse momento. Eu, um momento da minha vida, eu fiquei bem chateado comigo mesmo. Porque eu percebi que desde a minha conversão até aquele momento, eu nunca tinha falado para Jesus que eu amava Ele. Que coisa, né? Falava, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é justo, Deus me ama. Mas eu nunca tinha falado, Jesus, eu te amo. Pai, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. E tem um poder muito grande em a gente declarar o nosso amor para Jesus também. Porque aí quando nós declaramos o nosso amor para Jesus, nós abrimos espaço para restauração na nossa vida também. Amém? Deus, Ele nos tira de Gilgal quando nós declaramos o nosso amor para Ele. Deus, Ele nos tira do ambiente de sofrimento quando nós declaramos o nosso amor para Ele. E eu preciso te falar isso porque talvez você chegou aqui hoje com o sentimento da seguinte maneira. Ah, quando eu ver Jesus, Ele vai começar a falar, ah, por que que você fez isso? Você está errado nisso, você está errado naquilo. Mas tudo que Jesus quer perguntar para você é, você me ama? E a única resposta que nós precisamos dar hoje é, sim, Senhor, eu te amo. Foi num braseiro que Pedro deixou de seguir a Jesus. Mas foi num braseiro que a sua história foi restaurada. Talvez foi em Gilgal que você parou de seguir a Jesus. Mas é em Gilgal que Jesus está indo ao seu encontro para restaurar a sua história. Lucas 15, eu acho que é o capítulo, o segundo capítulo que eu mais amo em toda a Bíblia. Primeiro Romanos 8, depois Lucas 15. Ele tem três parábolas maravilhosas, mas uma das parábolas que eu quero contar aqui para vocês é da ovelha perdida. Então tinha um rebanho com 100 ovelhas e eles estavam passando pelo meio do deserto e uma dessas ovelhas se perde no meio do caminho. E quando chega num local, no final, ele deixa as 99 ovelhas e volta para buscar a ovelha perdida. E talvez é exatamente como você está se sentindo. Gilgal era caminho para onde? Para além do Jordão. Betel era o quê? Caminho para o quê? Além do Jordão. Jericó era o quê? Caminho para além do Jordão. E o Jordão também era um caminho para o que tinha depois dele. E talvez no meio da caminhada, no meio do caminhar, você simplesmente se afastou, desistiu. Mas eu preciso te falar que o mestre ele vai até Gilgal para resgatar. Ele vai até Betel para resgatar. Ele vai até Jericó para restaurar histórias, para restaurar discipulado, para restaurar sua vida. Entende isso? Talvez a sua Gilgal nesse momento é o seu medo. Tenho muito medo. Ansiedade, uma depressão. Talvez seja o seu trabalho, realmente. Talvez seu trabalho virou um ídolo e te afasta completamente do Senhor. Eu vi acho que uns três testemunhos na juventude que eles chegaram para mim. Eric, é o seguinte, o Senhor pediu para eu abrir mão do meu trabalho. Três já. Eu estou ficando preocupado, mas eu estou orando, Senhor, que não tenha mais ninguém com trabalho como ídolo. Mas se Deus pediu, amém. Assim seja feito. E essas pessoas, eu nem falei nada. Falei, se o Senhor te pediu, obedeça a voz do Senhor. Pediram a conta e hoje estão vivendo coisas maravilhosas na presença do Senhor. E talvez é isso que o Senhor está te pedindo. Talvez seja amizades. Sabe, tem algumas amizades que parece que só vêm para nos afastar do Senhor. E a gente insiste em ficar ali. Tem um ditado na Bahia que é dar a murra em ponta de faca. Já ouviu esse ditado? Quem já ouviu? Bastante gente. Imagina aí você dando um soco numa ponta de faca. Vai machucar a faca ou você? Você. Então tem gente insistindo em situações que está se machucando cada vez mais. E o Senhor está falando, está na hora de se afastar. Está na hora de dar um time nisso aí. Eu não te chamei para isso, eu te chamei para se relacionar comigo. E essa amizade está me afastando, esse relacionamento está me afastando. Esse trabalho talvez está me afastando de você. Olha, isso que você está fazendo está me afastando. E o Senhor está nos pedindo para o quê? Para abandonarmos tudo, para seguir Ele. A gente não foi chamado para dar murro em ponta de faca. Nós fomos chamados para seguir um caminho de discipulado com Jesus. Amém? Viu só? A Juju também falou um amém ali. Eu ouvi amém certinho. Se você não ouviu, vamos orar. Existe uma recompensa, e claro que a recompensa não é o nosso foco. Deixar isso muito claro. Se a gente segue a Jesus pela recompensa, está errado. A gente tem que seguir por quem Jesus é, porque Ele é o nosso mestre. Mas existe uma recompensa do alto para aquele que segue o caminho do discipulado. E quando a gente volta para a história de Elias e Eliseu, Elias permanece até o final, perdão, investi os nomes parecidos, né? Eliseu permanece até o final ao lado de Elias. E Elias chega para ele e fala bem assim, olha, o que, que você quer de mim? O que, que eu posso fazer por você? Já que você me seguiu aqui, o que, que eu posso fazer por você? Em algumas traduções vai falar que Eliseu pede o espírito dobrado de profecia que ele... Esses dois nomes confundem, né? Eliseu, ele pede o espírito de profecia dobrado para Eliseu. Ou seja, o espírito de Deus de profecia que havia em Elias, ele pede dobrado sobre a vida dele. Em outras traduções, como a NVI, vai falar, olha, que eu seja o principal herdeiro do teu espírito profético. Então ele pediu algo, ele teve uma recompensa por chegar até o final. Mas o que mais me chamou a atenção é que Elias não entregou de bandeja para Eliseu. Não falou, toma Eliseu então. Agora você tem um espírito dobrado. Não, ele fala bem assim, olha, se você me ver subir aos céus, assim será. Tinha uma condição. Eu queria convidar a banda, já pode começar a se preparar. Tinha uma condição para receber a recompensa. Tinha que ver subir aos céus. E com a gente, da mesma maneira, o nosso discipulado tem uma condição para a gente ser usado com poder e autoridade do alto. A gente tem que enxergar o Jesus que está glorificado nos céus. Você entende isso? Eliseu só recebeu o espírito dobrado de profecia, ou só se tornou o principal herdeiro, quando ele olhou para Elias sendo levado ao céu. E quando nós olhamos para Jesus que está lá no céu, agora glorificado, porque ele morreu, mas ressuscitou e foi glorificado ao lado do Pai, e quando nós olhamos para Jesus, nós do alto somos revestidos com o Espírito Santo de Deus. É muito maior do que só um espírito de profecia. Não está ali só para você profetizar, mas é o próprio Deus habitando dentro de nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos por herança o Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Amém. Eu quero. Eu sou o primeiro a falar amém. Vou repetir. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus?
Amém.
É só olhar para Jesus. Percebe isso? A gente dificulta tanto, né? Mas é só olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus lá no alto, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o nosso foco está em Jesus, também foi assim com os discípulos. Os discípulos, depois desse encontro, eles permanecem em oração. Em Atos 2, eles recebem a herança do alto. Em Atos 2, eles são revestidos de poder e autoridade, porque o Espírito Santo desce sobre a igreja. E aquele Pedro, quem lembra de Pedro? Ninguém não lembrar de Pedro, né? Falando um monte dele. Mas o mesmo Pedro que havia negado Jesus, e uma curiosidade muito interessante, quando Pedro ele nega Jesus, não era proibido ser um seguidor de Jesus. Não era proibido ser um discípulo de Jesus. Jesus estava sendo levado para um questionamento, para então ter toda uma perseguição depois. Mas até aquele momento não era proibido. Não tinha nenhuma lei que falava, olha, você não pode seguir esse Jesus. Não tinha. Aí o problema era só com Jesus. Mas esse mesmo Pedro que negou Jesus sem a mínima necessidade, agora esse Pedro ele é revestido de autoridade e ousadia e começa a pregar para um monte de gente. A Bíblia fala que milhares de pessoas são convertidas em uma única pregação, em uma única noite. E eu quero que você entenda algo muito específico. Pedro ele era um homem comum, que trabalhava em algo comum. E ele negou a Jesus e ficou preso ali num braseiro, na experiência que ele teve naquele braseiro. Mas ele foi restaurado. E um homem comum, que tinha uma vida comum, passou agora a ser um homem de Deus, vivendo uma vida extraordinária e sobrenatural. Entendeu o que é isso para você? Não tem nenhum homem ou mulher aqui especial. Se você tiver, talvez aqui não é o seu lugar. Não é. Aqui é um lugar de pessoas comuns, com o coração entregue para Deus usar. É o que Deus faz aqui. É o que o Espírito Santo conduz. É o que o Espírito Santo quiser fazer. Não é nada pelo que nós podemos fazer. Ninguém aqui é especial. Somos pessoas comuns que levam muitas das vezes vidas comuns. Mas quando nós olhamos para Jesus, você passa a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. E agora a sua vida não é mais comum, mas é uma vida extraordinária, sobrenatural, cheia do Espírito Santo, com poder e autoridade. E assim como Deus usou Pedro, e assim como Deus usou tantos avivalistas, tantos discípulos, Deus também quer nos usar. A gente só precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que isso também foi fraco. Eu vou repetir. Deus quer nos usar. A gente só precisa ser cheio do Espírito Santo. Deus quer nos usar. A gente só precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa olhar para onde agora? A coisa que eu acho mais bonita nisso tudo é que se a gente permaneceu em Gilgal, Betel, Jericó, Braseiro, onde você permaneceu, você não precisa nem sair agora do lugar para ver esse Jesus. Basta olhar para o alto. Mas quando nós olhamos para onde o nosso Mestre está indo, a gente sai do lugar. A gente tem que se movimentar. Porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo, um Deus que se movimenta. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós não permanecemos no mesmo lugar onde nós estacionamos. Nós não permanecemos no braseiro, nós não permanecemos em Gilgal, nós não permanecemos em Betel, não permanecemos em Jericó, mas nós rompemos. E na história que nós falamos sobre Elias e Eliseu, teve aqueles que escolheram ficar e não continuar a caminhada. Os 50 discípulos de profeta que estavam lá questionando Eliseu, olha, você sabe que seu mestre vai ser separado, eles vão até perto do Rio Jordão. E a Bíblia fala que eles ficam observando a distância. Mas Eliseu fala, eu vou atravessar o Rio Jordão. E Elias vai, bate a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre, Elias é levado aos céus e só Eliseu enxerga isso. Porque os outros decidiram ficar antes do Jordão enxergando a distância. Mas quando Eliseu retorna, a mesma capa que Elias usou para abrir o Jordão, ele também bate no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre. Deus está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Amém ou não amém? Amém. Cada culto, seja no sábado, num domingo de manhã, domingo à noite, quinta dela, sexta deles ou qualquer outro encontro que a nossa igreja está tendo aqui, até eventos comuns como uma reunião, a presença de Deus está se manifestando de uma maneira extraordinária. A gente pode sentir a presença de Deus em todos os momentos. Tem testemunhos de pessoas que falam, olha, eu entrei aqui pela primeira vez, a presença de Deus foi tão grande que eu me senti constrangido. Ou seja, Deus está fazendo algo sobrenatural aqui. Mas tem aquelas pessoas que vão querer ser igual os 50 discípulos, enxergar de longe. Nenhum desses 50 discípulos bateu a capa no rio Jordão e ele se abriu. Nenhum deles. Mas aquele que decidiu seguir aonde a presença de Deus estava. Elias carregava a presença do Senhor. Elias era um profeta de Deus. E Eliseu decidiu seguir. Se Elias é um cara cheio da presença de Deus, eu quero estar junto com Elias. Eu quero abraçar Elias e ir junto com ele até o final. E nós temos um pastor cheio de Deus aqui, amém? Nós temos. Nós temos uma liderança cheia de Deus aqui, amém? Nós temos pessoas aqui cheias de Deus, amém? E a gente precisa andar lado a lado. Porque quando a gente anda lado a lado com pessoas cheias de Deus, nós começamos a viver aquilo que Deus tem na vida deles e também na nossa vida. A gente começa a viver uma vida sobrenatural e a gente precisa desejar isso. A igreja não foi chamada para viver uma vida natural. Nós fomos chamados para viver um extraordinário do Senhor, um derramar tão abundante. Nós fomos chamados para chegarmos em universidades, em trabalhos e falar de Jesus e as pessoas ficarem loucas querendo ouvir. Eu fui ler a história do John Wesley e aquilo me tocou assim profundamente. Ele chegava para pregar em um lugar e ele fazia a sua primeira ministração. Tem uma mais comovente, que foi a que mais mexeu comigo, em uma rua. Ele chegou em uma rua simples, não tinha nada demais naquela rua, era só uma rua qualquer. E ele chegou e começou a falar de Jesus para ninguém, não tinha ninguém. E ele começou a falar de Jesus e o povo foi se juntando para ouvir. E ele prometeu voltar no dia seguinte. No dia seguinte, a rua não tinha mais espaço para quem queria ouvir a mensagem dele. E ele era um homem comum. Mas quando a gente olha para Jesus e quando a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, você vai chegar no seu trabalho, vai começar a falar de Jesus e as pessoas vão começar a aglomerar para poder ouvir. As pessoas vão querer ir até lá para ver o que Deus está fazendo na sua vida e para ver o que Deus está fazendo através de você. E isso precisa queimar no nosso coração, porque o discipulado com Jesus tem uma recompensa maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. É o nosso maior presente. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero te convidar a refletir nesse momento. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim: eu estou em Gilgal agora. E assim como a gente já cantou e como foi com Moisés, para mim é muito, muito nítido. Não uma sarça física, mas tem uma sarça aqui na frente, que é a presença do Senhor. A sarça representava a presença de Deus. Tem uma sarça aqui na frente. É a presença de Deus. E o convite do Senhor hoje é: se você ficou no braseiro, aqui na frente tem a sarça queimando, que é um lugar de restauração. Fica de pé no seu lugar e permanece com o olho fechado. Se você desistiu em Gilgal, aqui na frente tem um Jesus para restaurar. E quando Jesus te restaurar, você vai ser cheio do Espírito Santo essa noite. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Todos nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Então feche seus olhos e comece a mentalizar aí qual que tem sido sua Gilgal. O que é aquilo que talvez você precisa deixar para trás hoje para seguir esse caminho de discipulado com Jesus? O que é que precisa ser deixado para trás? Eu quero te convidar hoje a tomar uma atitude, uma ação. A sua cadeira, o seu lugar onde você está agora é a Gilgal que você está preso. Você vai tomar uma atitude de sair de Gilgal aqui agora e vir aqui na frente, que é onde tem a sarça. A presença de Deus está aqui na frente, mas Ele está chamando pessoas para saírem do lugar agora. Ele está chamando pessoas para ser cheio do Espírito Santo. Nós temos uma passagem na Bíblia que ela me deixa assim preocupado com a vida que eu levo. Porque Jesus fala bem assim: aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Vocês farão obras maiores. Você já parou para refletir o que Jesus fez de obra? Ele ressuscitou morto. Ele expulsou demônios. Ele ensinou. Ele teve uma vida cheia de poder e autoridade. Ele curou enfermos. E aí ele fala assim: olha, vocês farão obras maiores. Mas não é para os que permanecem em Gilgal. Isso é para aqueles que decidem seguir a esse Jesus. Aqueles que decidem falar bem assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu falo para vocês, eu sonho com um dia de orar com um morto e ele ressuscitar. Eu sonho com um dia de fazer aquilo que Jesus fez, porque ele nos chamou para isso. Quando a gente olha para Elias e Eliseu, Eliseu recebeu o Espírito dobrado. Deus nos deu o próprio Espírito Santo, e agora é Ele que faz através de nós. Você pode ter uma vida cheia de ousadia e autoridade do Espírito Santo, mas não dá para ter isso permanecendo no mesmo lugar.